Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 8 de julho, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo, Carla Menezes. Boa tarde para você, Carla. Vamos nessa, deixar os ouvintes bem informados.
Boa tarde para você também, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. Vamos sim. A partir de agora tem muitas informações, né, Kátia?
Muitas informações para os nossos ouvintes. Espaço para participação. Lembrando que quarta-feira, você sabe, é dia do quadro Saúde em Pauta. A gente toda quarta-feira recebe aqui um profissional de saúde, né? Sempre com algum assunto interessante. E é daqui a pouquinho vamos conversar com a doutora Ana Petrina, ela que é especialista em saúde do idoso. Então, você que tem idoso em casa, você que é cuidador, preste atenção nessa informação, viu? Nas informações daqui a pouquinho, nessa entrevista com a doutora Ana Petrina, especialista na saúde do idoso. Olha, 12 horas e 16 minutos, você já sabe, o seu, o nosso Jornal do Meio Dia é um oferecimento Natura Ilhéus, Liquida Natura com ofertas imperdíveis de até 70% de desconto. Natura Ilhéus, Avenida Tiradentes, no centro. Mix Mateus Ilhéus, juntos somos um só coração. Opa, Mix Mateus tem sempre muitas compras para você fazer para sua casa, para o seu negócio e, claro, né? Juntos somos um só coração, Mix Mateus. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto e o Nexo sem evolução, inscrições abertas. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo jornal A Tarde, direto de Salvador, que informa. Olha só essa manchete, viu? Olha que coincidência. E hoje temos aqui um especialista em saúde do idoso e olha essa informação. Balanço. Bahia lidera processos por estelionato contra idosos. Que coisa, viu? É, infelizmente os idosos aí sempre caindo em golpes, né? Infelizmente. A gente sempre alerta aqui para você que tem idoso em casa, orientar o idoso, que, claro, muitos já utilizam celular, né? Rede social, por exemplo, TikTok da vida, ficam lá, né, olhando. Oriente, cuidado, não deixe eles caírem, né, no golpe assim fácil, porque tem muito estelionatário por aí pegando nossos idosos.
Jornal Dia Teresina, a operação investiga esquema que desvia recursos do Fundeb e do SUS em 16 cidades do Piauí.
Jornal do Comércio Recife, destravar ferrovia trará emprego e renda para Pernambuco. É a ferrovia transnordestina, né?
Jornal da Cidade Aracaju, vereadores afirmam que Prefeitura de Aracaju enfrenta caos financeiro.
Jornal Tribuna do Norte, Natal, Rio Grande do Norte exporta mais de 639 milhões de dólares no primeiro semestre, maior valor para período em 10 anos.
O Imparcial São Luís, redes sociais no radar da Justiça Eleitoral.
Cuidado que você posta por lá. Cuidado! Correio Brasiliense, Distrito Federal. Brasil amplia diálogo para barrar tarifaço.
Jornal de Brasília, Distrito Federal, perigo escondido. Picadas de escorpiões disparam em Brasília.
Olha, gente, essa coisa de acidentes com escorpião, né? As picadas de escorpião, infelizmente.
Muito grave, né?
Pode acontecer a qualquer momento. Eles estão por todo lugar, em todos os estados brasileiros. Muito cuidado. E aí, se você está numa rua que sempre surge, né? Num bairro que sempre surge, numa fazenda, numa roça que sempre surge, é sempre bom você ter muito cuidado ao ir deitar, né? De olhar tudo, debaixo de cama, debaixo de travesseiro, sacudir, né? Lençol. Isso é muito importante, muito cuidado mesmo, tá? Vamos de Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Finanças estaduais. Após veto, Leite tentará convencer deputados a manter taxa de licenciamento. No caso, Leite é o governador aí do Rio Grande do Sul.
Folha de São Paulo, Brasil e Estados Unidos têm menor comércio da série histórica, um ano após tarifaço.
Jornal Estado de São Paulo, eleições 2026. Campanha eleitoral contamina negociação sobre tarifaço. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 21 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa, né? Então, você que ligou o rádio agora, hoje, quarta-feira, você já sabe, é dia do quadro Saúde em Pauta. Sempre vem um profissional aqui na quarta-feira, profissional de saúde, com algum assunto interessante aqui. Então, daqui a pouquinho, nós vamos conversar com a médica, tá? Doutora Ana Petrina, ela que é especialista em saúde do idoso. Daqui a pouquinho, tá bom? Olha, aqui no noticiário regional a gente sempre com Ilhéus em destaque, a gente sempre inicia com alguma informação aqui de Ilhéus. E olha só que interessante essa notícia, preste atenção para ver se te interessa. Prefeitura de Ilhéus abre inscrições para curso gratuito de inglês voltado ao atendimento, né, do atendimento ao turista. Capacitação qualifica profissionais do setor turístico para levar a qualidade dos serviços prestados aos visitantes estrangeiros. Então, a Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, informa que estão abertas as inscrições para o curso gratuito de inglês básico aplicado ao atendimento de serviços turísticos, hein, Carla?
Pois é, e a iniciativa em parceria com a Secretaria de Agricultura e Pesca e Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Ela é voltada aí aos profissionais que atuam diretamente no setor e tem como objetivo fortalecer a qualificação da mão de obra local, contribuindo para o atendimento cada vez mais preparado aos visitantes. O curso será realizado presencialmente entre os dias 8 de julho e 18 de setembro, com aulas às segundas, quartas e sexta-feiras, das 8 às 10 horas, na Faculdade de Ilhéus. Durante a formação, os participantes desenvolverão habilidades práticas de comunicação em língua inglesa, em foco em diálogos, expressões e situações do dia a dia do entendimento.
Do atendimento.
Isso, do atendimento, perdão, a empreendimentos e serviços turísticos. A proposta é facilitar a comunicação com turistas estrangeiros e fortalecer a qualidade da hospitalidade oferecida no município. Ao todo, serão disponibilizadas 20 vagas com certificação para profissionais que atuam diretamente no atendimento ao público e 5 vagas para ouvintes. As vagas são limitadas.
Então, vamos lembrar aqui lembrar aqui quem tem interesse de entrar no site aí da Prefeitura de Ilhéus e lá vai ter um formulário onde você vai se inscrever e se preencher, tá? Tudo direitinho. Então, entra no site da Prefeitura de Ilhéus. Na parte de turismo lá, você vai identificar. Então, essa capacitação integra as ações voltadas ao fortalecimento do turismo em Ilhéus, incentivando a qualificação profissional e a melhoria contínua dos serviços oferecidos aos visitantes. Importante isso, né? A gente sempre vê pelas ruas aí, a gente escuta quando o turista passa do lado e você percebe que ele está falando outra língua. Então, quem trabalha com turismo, é importante aproveitar essa oportunidade para fazer esses cursos gratuitos, né, de línguas. Então, no caso, esse curso gratuito de inglês pode sim ajudar quem trabalha com atendimento ao público, que atende ao turista diariamente aqui na cidade. Olha, 12 horas e 24 minutos. Ontem eu falei aqui, né, e trouxe a nota, inclusive, do Hospital Regional Costa do Cacau, sobre a denúncia que tem, o pessoal tem feito, os profissionais, né, de saúde que atuam no Hospital Regional Costa do Cacau, que tem denunciado aí atrasos de salários, inclusive falta de insumos, né, para trabalhar, que atrapalha até a realização de cirurgias, enfim. E aí a gente trouxe aqui ontem uma nota da assessoria de comunicação da Fabamed, que a Fundação Fabamed administra, né, o Hospital Costa do Cacau, e falou que não tinha atraso de salários, que teria até dia 8 de julho, que no caso é hoje, para pagar esses profissionais. E aí eu questionei o seguinte, que os médicos reclamam que estão há meses sem receber, não há um mês, há meses sem receber. Tem médico que está sem receber abril, maio, junho e até meses a mais, segundo os profissionais de saúde que lá atuam. Não é uma afirmação de Kátia Gomes no Jornal do Meio Dia. As denúncias têm sido feitas constantemente em blogs, em sites. Eles nos enviam mensagem aqui o tempo todo no WhatsApp da rádio. Eu recebo no meu Instagram as denúncias. Quem consegue meu WhatsApp, envia para o meu WhatsApp também, cobra para que a gente fale, porque o programa, gente, é um espaço aberto para a população fazer a denúncia e reclamação, principalmente o quesito aí, o que é público, tá? Seja municipal, estadual, seja qual esfera for, ou até mesmo federal. E aí eu questionei, né, mas e aí, os médicos que são CNPJ, vocês alegam CNPJ, e aí tem um período para receber, mas eles vão ficar meses sem receber, é normal isso? E aí eu fiz esses questionamentos também dos insumos, também de, não tem essa informação. Só que aí nos enviaram outra nota, agora, datada de 7 de julho, portanto, de ontem, recebi ontem à tarde, obviamente, depois do jornal, então agora vou divulgar aqui. Outra nota de esclarecimento, e diz o seguinte, a presidência da Fundação Fabamed, organização responsável pela gestão do Hospital Regional Costa do Cacau em Ilhéus, vem a público esclarecer o cronograma de repasses financeiros e pagamentos da unidade para esta semana. A instituição informa que está realizando o processamento da folha de pagamento dos colaboradores sob o regime seletista CLT, referente ao mês de junho. O crédito dos valores ocorrerá no decorrer desta semana. Além disso, a Fundação comunica que a liquidação dos honorários médicos relativos ao mês de abril, vencidos em junho, em 10 de junho... Nossa, distância, né? O vencimento de abril, o mês de abril vence em 10 de junho.
Nossa, não é nem maio.
Então, aí diz aqui, também será totalmente concluída ainda esta semana. A Fundação Fabamed reitera seu compromisso com a transparência administrativa, com a valorização de todo o corpo de profissionais e médicos e com a continuidade da assistência de qualidade à saúde à população. Assim, na nota de 7 de julho de 2026, José Saturnino Rodrigues, presidente da Fundação Fabamed. Ok, então agora ele trouxe aí a informação que eu questionei sobre o atraso do salário dos médicos, dizendo que é essa semana. Só que aqui vocês falam que a instituição informa que está realizando o processamento da folha de pagamento dos colaboradores CLT, referente ao mês de junho. O crédito dos valores ocorrerá no decorrer desta semana, então já não é mais hoje, dia 8? Na primeira nota vocês disseram que era hoje, dia 8? Já mudou? Esta semana, no caso, até, digamos, até dia 10, que é sexta, então a gente vai cobrar
isso
na sexta-feira, tá? Então eu quero que os colaboradores do Hospital Regional Costa do Cacau informem a esse programa na sexta-feira por volta de meio-dia se já receberam. Porque se até aquele momento não tiverem recebido, eu vou falar sim. Se receberem até o final do dia, na segunda eu trago a informação, tá bom? Mas nós vamos cobrar, porque, sinceramente, governo do estado, já tá feio. Um absurdo que vem acontecendo no Hospital Regional Costa do Cacau, tá? Médicos há meses sem receber e aí vim falar que o mês de abril vence em junho. Gente, como é que as pessoas mantêm as contas em dias assim, Carla? Você pode me explicar? Porque eu não entendo.
Não tem, né? Condições.
Eu não entendo essa coisa da pessoa trabalhar um mês e receber meses depois. No caso, se você trabalhar em abril todo, maio, junho, 2 meses depois você receber. eu não entendo, né? Fora outros pagamentos em atraso, né, Hospital Regional Costa do Cacau, né, Fabamed? Tá feio isso pro senhor governador do estado. Então tá claro que o senhor Jerônimo não se preocupa com saúde pública. Porque se até no ano eleitoral, que faz aquela politicagem toda, dizendo que a Bahia tá linda, tá maravilhosa, não se preocupa em manter a saúde pública em dia, imagine se não fosse ano eleitoral, né, governador? Mas eu lembrei agora, menina, ele está preocupado em fazer a inauguração de obra pela metade, que é o caso aqui da rodovia, né?
Que entregou
nova.
Já, né?
Entregou pela metade e que, inclusive, o deputado Leandro de Jesus se enfureceu, veio aí e arrancou até a placa. Não estou aqui para apoiar ele fazer isso. Não quer dizer que eu apoio ele arrancar a placa, não. Mas o homem ficou enfurecido, né? Por ser deputado, representante aí da Bahia. Foi lá e disse que estava errado, né? Que não se deve inaugurar a obra pela metade e arrancou a placa. Não apoio esse comportamento dele. Mas, que é real, é. Que tá feio pro governo do estado inaugurar uma obra pela metade, tá. Isso é vergonhoso. Assim como a obra lá na Zona Sul, na BA-001, a duplicação. Sim, todos os dias eu faço questão, porque na minha porta eu faço questão de contar quantos profissionais estão trabalhando. Tem dia que é 6, tem dia que é 7, tem dia que no máximo são 8. Tá? Uma empresa que está em recuperação judicial... fazendo uma obra dessa magnitude. Aí você quer que a gente acredite que essa obra vai andar? Que ela vai ser inaugurada esse ano? Sinceramente, fica difícil, viu? É, o baiano volta a repetir, tem que acordar. Estamos em ano eleitoral. O ano eleitoral, né, nas eleições, né, é a oportunidade que você tem de demitir o mau gestor, seja ele prefeito, vereador, governador, presidente da República, deputado estadual e federal que não faz nada por sua cidade, né? Então você tem que aproveitar. Analise bem como a Bahia está. A Bahia, que é um dos estados mais violentos do país. Bem, 12h31, vamos ao rápido intervalo comercial, porque no próximo bloco a gente vai falar de coisa boa, vamos trazer informações mais leves, vamos orientar aqui os nossos ouvintes com muitas informações no nosso quadro Saúde em Pauta. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 38 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento: o Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução, Shopping Jequitibá, Mix Mateus Ilhéus e Natura Ilhéus. Lembrando que amanhã, quinta-feira, dia de brinde Natura Ilhéus, sexta-feira também vai ter brinde Natura Ilhéus, então lembra de participar amanhã, tá? Você que quer ganhar aquele brinde Natura Ilhéus, tá? E quarta-feira, você já sabe, é dia do quadro Saúde em Pauta. Então, hoje você vai acompanhar informações importantes aqui daqui a pouquinho. Está começando Saúde em Pauta, um espaço dedicado à informação, prevenção e promoção da saúde. Aqui você acompanha entrevistas com especialistas, tira dúvidas e recebe orientações que fazem a diferença no seu dia a dia. Saúde em Pauta, conhecimento, bem-estar e qualidade de vida para você aqui no Jornal do Meio-Dia. Pois é, isso mesmo, né? Aqui no Jornal do Meio-Dia, toda quarta-feira, tem o quadro Saúde em Pauta e hoje nós estamos recebendo aqui a doutora Ana Petrina, especialista em saúde do idoso. Primeiro eu quero desejar uma boa tarde à doutora Ana Petrina, seja bem-vinda ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Carla.
Boa tarde.
E boa tarde você que está em casa. É um prazer participar do quadro e ajudar com todas as informações que eu tenho.
Pois é, gente, e quando se fala em saúde do idoso, hoje eu conversei muito com a doutora Ana, né, antes da gente, pra gente alinhar essa entrevista, e a doutora Ana sugeriu um assunto bem interessante, polifarmácia, uso de medicamentos diferentes e os diferenciais no atendimento em geriatria. para você que está nos ouvindo, o idoso ele tem que ir no especialista em geriatria, né? É o correto, né? Todo idoso tem que ter acesso a esse especialista. Então, nós convidamos a doutora Ana Petrina, especialista em saúde do idoso, para falar sobre esse assunto de polifarmácia, uso em medicamentos e os diferenciais no atendimento em geriatria. E aí a gente já começa aqui perguntando à doutora, o que é polifarmácia e quando ela passa a ser considerada um risco para a saúde da pessoa idosa?
Ótima pergunta. E a polifarmácia, ela é caracterizada no uso de mais do que 5, maior ou igual 5 medicamentos, né, de uso crônico. Isso inclui colírios, pomadas, soluções nasais, que muitas vezes a gente esquece e podem provocar efeitos colaterais, né? E às vezes realmente o paciente precisa usar aquela quantidade de medicamentos. Mas a gente precisa ver nessa polifarmácia o que vai causar menos efeitos colaterais, o que é ideal naquele momento daquele idoso. Quando a gente envelhece, a nossa composição corporal muda, né? O nosso metabolismo diante daquele fármaco que a gente está habituado a usar há anos muda também, né? Então tudo isso tem que ser visto para ver se naquele momento aquele medicamento é ideal ou não.
E quais os principais riscos da polifarmácia?
Os riscos da polifarmácia têm riscos agudos e riscos a longo prazo, que a gente percebe com menos frequência. O agudo, que é bem característico, tem medicações que podem causar sonolência, confusão mental, sangramento, desidratação. São inúmeros efeitos adversos que podem ser causados por diversos tipos de medicamentos inapropriados para o idoso.
Entendi. E como identificar se um medicamento está causando efeitos colaterais ou interações com outros remédios, por exemplo? Né? Como a senhora mesma disse, tem muito idoso que toma vários medicamentos, né?
O ideal é perceber esse idoso. Então, quem está em casa vai começar a olhar, olha, depois que meu pai iniciou tal medicação ou que ele fez uso de tal medicação, seja recente ou a longo prazo, ele começou a perder um pouco de funcionalidade. Então, o que ele fazia com facilidade, ele está fazendo com mais dificuldade. Ele começou a ficar tonto, começou a dormir muito à tarde, antes ele não dormia. Ele começou a cair mais. Tudo isso são sinais.
Entendi.
Que podem estar relacionados às medicações.
Por isso que é bom ficar, observar mesmo o comportamento dele diariamente, né? Desse idoso,
com
dessa idosa.
Com certeza, com certeza. Como eles ficam, às vezes, mais quietinhos, é difícil, né? E às vezes todo mundo na correria, trabalhando muito, fica mais difícil da gente perceber. Por isso que tem que ter atenção ao idoso.
Exato. E muitas pessoas acreditam, doutora, que vitaminas, fitoterápicos e suplementos são inofensivos. Eles também podem interagir com medicamentos e atrapalhar alguma medicação, por exemplo?
Com certeza, Kátia. Com certeza, sem dúvidas, né? E virou um modismo, soroterapia, vitaminas em excesso. No idoso, isso é muito perigoso, porque, por exemplo, vou dar exemplos práticos para a gente levar para a nossa vida, né? De informação. A vitamina D, por exemplo, em altas doses, ela é fundamental realmente, mas em altas doses, por exemplo, prescrições que eu vejo por aí de às vezes 50 mil unidades de vitamina D uma vez por mês.
Nossa.
Isso aumenta o risco de queda, isso aumenta o risco de cálculo renal, porque aumenta a absorção de cálcio e o cálcio ele pode se depositar e formar cálculo nos rins. Aumenta o risco de queda e sonolência. Não deve ser usada, deve ser usada a dose adequada para o idoso, uma dose fisiológica diária.
É normal um idoso de 75 anos estar com a vitamina D em dia e não precisa repor? Acontece?
Sim, principalmente aquele idoso que se expõe ao sol, que tem uma alimentação adequada, que faz atividade física, provavelmente é um idoso que vai ter uma vitamina D boa. E eu pego idosos assim.
Sim.
Mas eu também pego idosos mais frágeis, né? E que tem já uma D mais baixa, que a gente dosa e chega no nível adequado com a prescrição de forma segura para aquele idoso, né? Outro exemplo, a vitamina C, por exemplo, em altas doses, o ômega 3 também em altas doses, vitamina E, podem causar sangramento, risco de AVC hemorrágico, né? O AVE hemorrágico, derrame na cabeça. Então, tem que ter muito cuidado com essas medicações.
Então, doutora, aproveita e já dá um conselho, assim, a muitos idosos que ficam, né, no TikTok da vida, que eu já ouvi de vários. Ah, porque eu ouvi falar no TikTok que é bom usar isso, que é bom usar aquilo. Não é assim, né? O correto é ir ao profissional, né, o médico, especialista em geriatria, para poder fazer, claro, administrar a medicação correta, né, doutora?
Com certeza, porque cada indivíduo é um mundo particular. Às vezes, o que o seu vizinho tem de doenças, de uso de medicamentos, de necessidades, é muito diferente daquilo que você tem.
Isso.
Então, você precisa, tudo que você for usar, tem que passar por uma consulta médica, para que seja analisado o seu caso em específico, para ver o que é adequado para você em específico.
Entendi.
E isso é muito perigoso, porque tem realmente medicações muito inapropriadas no idoso.
Ou seja, né, a automedicação é bem perigoso na terceira idade, né?
Muito perigoso. E eu vou fazer, eu faço, né, visitas domiciliares, eu vou nas casas. Minha hora preferida é quando eu pego a caixinha de medicamentos. Porque, assim, eu faço um prontuário antes, né? Uma relação antes, e eu peço neste questionário quais medicamentos eles usam. Aí eles colocam lá 5 medicamentos. Aí eu chego na casa e falo, cadê a caixinha? Porque eu sei que tem. Na hora que pega a caixinha, além dos 5 que ele me mandou, tem mais inúmeros medicamentos totalmente inapropriados. Olha. Aí eu consigo pegar e eu pego e falo, isso aqui, nunca mais na vida o senhor vai usar.
Entendi.
Não pode. Aí eu explico para cada um por que que não pode. Porque é importante o paciente ele saber por que não usar. Senão ele não vai dar importância.
Ah,
né?
Então é por isso que tem que ter frequência, né, na revisão aí dos medicamentos, né? Com que frequência o idoso deve revisar, então, essa lista de medicamentos?
O ideal é sempre que aparecer um novo sintoma, sempre que iniciar uma nova medicação prescrita por outro colega. E se não houver isso, pode ser anualmente ou a cada 6 meses, dependendo da fragilidade do idoso. Né? Porque assim, o idoso ele vai em diversos especialistas, então acaba que vai vendo de forma fragmentada cada parte. Então precisa sim de um profissional que veja o todo, para poder entender o momento daquele idoso, entender o que, que tem de medicação que está tendo interação, né? E cuidar da forma adequada.
Ah, que bacana, viu? É muito bom ouvir isso da doutora. E a gente aproveita, né, Carla, para lembrar o ouvinte. Tem alguma dúvida aí? Aproveita para tirar, tá? Faz a sua pergunta rápida, básica aí para a doutora e ela vai responder aqui no Saúde em Pauta para você, tá? Aproveita essa oportunidade, né? Sempre que a gente tem a doutora Ana Petrina aqui, não, tá?
Inclusive, eu tenho uma dúvida, viu, Cátia?
Eu conheço
um idoso. Um idoso, ele tem mais de 80 anos, ele deve ter cerca de 86 anos. E qualquer dor que ele sente, ele toma um frasquinho inteiro de dipirona. Ele vira todo toma. Sempre ele faz isso.
Entendi.
Qual o risco que ele tá correndo, doutor? Ele corre algum risco?
Olha, corre sim.
Todo.
Tá, corre sim. Então, assim, além do tipo de medicação, a dose também é muito importante. Então, eu consigo revisar também todas as doses, se está sendo tomado de forma adequada. E por quê, né? A dipirona é uma excelente medicação para dor. Inclusive, no idoso, ela tende a ter menos efeitos colaterais do que outros analgésicos que muito idoso toma. Às vezes, anti-inflamatórios, que aumentam o risco de sangramento, pode piorar a função renal, né, a função dos rins. Mas tomar um excesso de dose não é seguro.
Não é certo.
Nossa.
Então, a dipirona, para analgesia, para tirar a dor, ela é muito bem-vinda, mas na dose adequada, né? Não deve-se usar uma superdosagem de nenhuma medicação. Não é seguro. Não é seguro.
É, imagino. Então, Carla está de olho no WhatsApp, viu? Chegando alguma mensagem aí dos nossos ouvintes, nós vamos divulgar aqui para a doutora Ana Petrina responder para a gente, tá? Agora, doutora, o que é a desprescrição de medicamentos e em quais situações ela é indicada?
A desprescrição de medicamentos é um processo que a gente faz na consulta médica. Depois que a gente avalia aquela lista de medicamentos, né? A gente vai ver quais medicações eu tenho mais benefícios do que risco e quais estão trazendo risco e piora da funcionalidade, da qualidade de vida daquele idoso, né? E aí, de forma segura, com critério, com técnica, a gente vai tirar algumas medicações que estão inadequadas.
Sim.
Né? Tem medicações que precisam do desmame adequado, não é simplesmente tirar essa medicação, suspender de forma abrupta. Tem medicação que a gente precisa ir reduzindo a dose gradualmente, porque senão o paciente pode ter diversos efeitos colaterais e até mesmo crise convulsiva.
É, vocês ouviram aí, né? E qual a importância de levar todos os medicamentos e receita para uma consulta com um profissional especialista em saúde do idoso, né? Um geriatra, por exemplo.
Muito importante, porque, primeiramente, eu aconselho que todo idoso ou todo paciente, independente da idade, saiba o que usa e para que usa. Faça uma listinha das suas medicações, liste suas medicações, pergunte ao seu médico: doutor, por que que eu uso esse remédio?
Isso mesmo.
Qual a finalidade? Porque isso é ato médico. O médico, ele precisa informar o paciente por que que está sendo usado aquele medicamento, né? Então, faça uma listinha, porque muitas vezes, quando a gente chega com a lista incompleta, o médico está ali achando que você não está usando aquela medicação e você tem indicação de usar. Aí, por exemplo, ele prescreve a mesma substância que você já usa, mas não levou para ele, com nome diferente. E aí você, com nome comercial diferente. E aí você vai achar que é uma medicação diferente. E não é. E aí você está tomando uma dose dobrada sem saber.
Olha, ouviram aí, né? Muito importante essas informações, viu? E doutora Ana, como o acompanhamento geriátrico ajuda a evitar internações relacionadas ao uso inadequado de medicamentos?
Olha, é fundamental e ajuda muito, Kátia, porque medicações inadequadas, elas têm uma implicação e uma consequência muito grande. Vou dar um exemplo básico, mas a gente tem vários outros tipos de exemplos que são frequentes, né? Então, vamos supor, aquele paciente, toda vez que ele está com dor, ele costuma usar um relaxante muscular. Uma classe inapropriada para o idoso, né?
Sim.
Então, tem vários tipos clássicos, né? Tem nomes comerciais que são super vendidos, né?
Sim.
Inclusive, aqueles de formulações que são combinadas. Tem dipirona, mais um negocinho ali, né? Ciclobenzaprina, que é o famoso Miozan. Então, assim, pode deixar uma letargia e confusão mental tão grande que aquele idoso cai, fratura o fêmur e é internado. Uma internação que a gente podia ter evitado, e depois para o idoso se recuperar é mais difícil.
Entendi.
Porque a reserva muscular, a reserva metabólica, ela é diferente no idoso. Para se recuperar é mais difícil do que um adulto jovem. Então, dá para prevenir internações com cuidado adequado, dá para diminuir muito a frequência de internações e a piora da qualidade de vida e funcionalidade do idoso.
É bem, bem importante essa informação que a doutora trouxe aqui, viu? Porque eu tenho até amigos que falam assim: olha, cuidado, o senhor já é idoso, quando cai, quebra logo o fêmur e depois não fica bem, né? Então, essa sua orientação aí é basicamente falando sobre isso, né? Um exemplo, por exemplo, né? Digamos assim. Agora, como é que o acompanhamento geriátrico ajuda a evitar internações? Isso a gente acabou de falar agora, mas quais são os diferenciais, na verdade, no atendimento em geriatria em relação a outros especialistas? Por quê? Estou perguntando isso. Tem idoso, né? Eu ouço de alguns, eu sou cheio de saúde, eu não preciso ir em médico, eu não preciso ir em geriatra nenhum. Mas depois que a pessoa fica idosa, é importante procurar o geriatra pelo menos uma vez no ano, doutora, ou com uma frequência maior, mesmo sem sentir sintomas de nada, por exemplo?
Com certeza é muito importante e ajuda muito.
Sim.
Né? Por quê? O médico especializado no idoso, ele sabe sobre a fisiologia do envelhecimento. Então, ele sabe o que é normal do envelhecimento e o que não é normal do envelhecimento, mas é comum, né?
Uhum.
Então, muitas vezes as pessoas pensam assim, ah, ele já está idoso, já está perdendo um pouco de xixi, é normal. Não, não é normal. Ah, ele está mais repetitivo. Não, não é normal. E o especialista no idoso, ele tem ferramentas, escalas, testes que ele consegue aplicar e ver o nível de funcionalidade de cada área da vida. Então, é um atendimento muito global, que eu consigo ver a funcionalidade desde o início do paciente e acompanhar o envelhecimento desse paciente. Acompanhar o que que está mudando na trajetória dele ao longo dos anos. Então, ele tinha esse teste aqui cognitivo com essa nota. Depois de um ano e meio acompanhando ele, caiu um pouco. Por que caiu? Então, fica um ajuste, um acompanhamento muito de perto. Né? Inclusive, eu tenho pacientes que eu atendo de 40, 50 anos que já programam o envelhecimento comigo. E eu já consigo ajudar de forma mais intensiva, porque tem alguma doença crônica, hipertenso, diabético, a gente já ajusta da forma adequada para que essas doenças não causem sequelas, né? Como a neuropatia diabética, né? As intervenções oftalmológicas que o diabetes pode causar, né? Então, assim, para que aquelas doenças crônicas muito bem controladas, com uma programação do envelhecimento, com atividade física, alimentação adequada. E aquela doença crônica, ela não evolui da forma que ela costuma evoluir quando a gente não cuida e não dá atenção.
Entendi.
Né? Então, eu consigo comparar as fases, mas muitas pessoas também. Então, assim, se você toma mais do que 5 medicamentos ou começou a cair, ou quer programar o seu envelhecimento, é hora de procurar um médico especializado no idoso.
Isso, inclusive, o idoso, 60 anos, já ainda na classificação de idoso,
isso.
Certo? Aí tem filas de prioridade, supermercado,
sim,
banco e tal. Só que tem muita gente, eu tenho um exemplo em casa, meu pai tem 75 e ele não se sente idoso. Porque ele é muito saudável, ele nunca foi sedentário e tal. E realmente, ele nunca adoece, graças a Deus. Pega uma gripezinha e passa. Mas, quem tem 60 anos, tem gente que você olha, você não diz que tem 60 anos, obviamente. Ah, eu não sou idoso, eu não vou no profissional da geriatria. Mas é importante ir, né, doutora?
Com certeza.
A senhora mesma falou antes, de programar esse envelhecimento
com certeza. Por exemplo, se eu avalio o seu pai... Eu avalio o seu pai, ele está excelente, maravilha. Então, eu vou acompanhar ele, vamos supor que daqui 2 anos, que não aconteça, mas daqui 2 anos acontece alguma coisa que você começa a perceber. Olha, meu pai, ele gostava de sair para passear e ele não está indo mais. Nossa, meu pai caiu. E nunca tinha acontecido.
Não tá andando, conseguindo andar de bike. Ele anda de bike, tá?
Ai, maravilhoso.
Anda muito de bike, corre, caminha.
Maravilhoso. Certíssimo.
É.
Então, eu já tenho uma noção de...
Sim.
Como é que é o nome do seu pai?
Antenor.
Seu Antenor. Então, eu já tenho uma noção de 2 anos atrás de seu Antenor na sua forma mais vigorosa.
Sim.
No seu histórico mais saudável. E eu consigo comparar o que foi que caiu.
Isso.
Qual parâmetro diminuiu. E eu consigo resgatar isso com maior rapidez. Porque eu tenho parâmetro de comparação. Porque eu vi ele no seu vigor físico, né?
É.
Físico, mental.
Pois é, a genética é boa, puxei a dele, não mostra idade, não mostra idade, graças a Deus.
É bom. Mesmo.
Mas é muito bom a gente ver idosos, né, doutora, assim, cada vez com mais vigor, que você olha e você diz, não, mas essa pessoa não tem 70 anos, não, essa pessoa não tem 60, 65 anos, né? Por isso que é importante a atividade física, né, doutora?
Com certeza, primordial. Eu falo assim, tem medicação que a gente tem necessidade? Tem. Mas a principal medicação que a gente pode usar, que pode evitar usar todas essas antes que aconteça, é o exercício físico regular e a alimentação saudável. Quanto mais músculo, melhor a saúde dos ossos, melhor a autonomia, menor chance de dependência de outras pessoas com o envelhecimento. É, inclusive, tem estudos recentes que mostram quanto maior o grupamento muscular em membros inferiores, nas pernas, né, que são grandes músculos, menor a chance de desenvolver demência, por exemplo. Então, sim, olha a importância. É, exige esforço? Exige, mas é extremamente importante para muita coisa. Então, é como se fosse o exercício físico, a alimentação, um remédio, dois remédios no caso, para muita coisa.
É. Por isso que é importante começar cedo. Eu já tô me preparando para quando envelhecer.
Certíssimo.
Envelhecer bem, igual meu pai, assim, firme e forte, né?
Certíssimo.
Porque eu ouço assim, mas por que que você tem que ir pra academia todo dia? Mas por que esse exagero de não faltar à academia? Gente, eu tô preocupada com a minha saúde, para envelhecer bem.
Com certeza.
Não é, não é importante,
certíssima,
doutora?
Certíssima, certíssima, certíssima.
Então eu gostaria, doutora, que a senhora deixasse aí para finalizar uma mensagem para quem convive com idosos e quer garantir um envelhecimento mais saudável e seguro.
Então, a principal mensagem é... o idoso, né, na hora de...
Sim. Fica à vontade para fazer a sua colocação, tá? No seu tempo. Porque é sempre bom a gente deixar uma mensagem aí para quem convive com idoso. Quem cuida. Hoje em dia tem muita gente cuidando de idoso, né? Porque às vezes a família na correria, no dia a dia, não tem tempo. E aí contrata aquele cuidador. Que o ideal é que esse cuidador, né? Doutora, pode confirmar isso para mim. Tem um treinamento específico para cuidar
certeza.
De idoso. Mas eu gostaria que você deixasse essa mensagem tanto para quem cuida do idoso, tanto para quem convive ele diariamente com o idoso na família.
Então, vamos lá. Importantíssimo. Então, quem cuida, quanto o idoso que está ouvindo também, é muito importante não usar medicações por conta própria. Não faça isso. O que serve para o seu vizinho não serve para você. Não é só um remedinho para dor. Não é só um remedinho para dormir. Não pode. Tem que ser com prescrição médica. Então, dever de casa para todo mundo hoje. Faça a lista das suas medicações. Saiba para que você toma cada medicação, né? É bom ter essa lista para levar nos outros profissionais que te acompanham, para eles terem a noção exata daquilo que você está usando, né? E é isso. Acho que a mensagem é essa, né? Cuidar e principalmente prevenir.
A prevenção, eu acho que tem que estar sempre
importantíssimo,
né?
Importantíssimo. Então, assim, ter um ajuste, uma revisão adequada desses medicamentos evita muita coisa. Imagina. Muita coisa.
O velho ditado ainda funciona, né? Melhor prevenir do que remediar, né, doutora?
Com certeza. Não espere o seu familiar começar a cair, o seu familiar começar a ficar confuso para procurar uma ajuda especializada. Não espere acontecer, porque às vezes a coisa se torna irreversível.
E aquele idoso que nunca foi no especialista, né, de geriatria, é importante ir, né, doutor?
Com certeza.
Vale lembrar,
com certeza.
Olha, a gente sabe que tem gente que não pode pagar um médico particular, mas existe o SUS, procure o SUS,
com
né?
Com certeza, é importantíssimo, importantíssimo.
E para quem está nos ouvindo agora e gostou dessa entrevista da senhora, doutora, e pode, né, fazer um atendimento particular, onde é que a senhora atende?
Eu atendo na clínica Proviver, no Sul. Zona Sul de Ilhéus. E atendo também a domicílio.
Ah, que bacana. Então, quer deixar sua rede social? Porque hoje em dia a rede social, né? Sim. As pessoas chegam lá e, doutora, preciso te localizar, onde eu vou te encontrar mesmo? Lá na rede social já vê tudo, né?
Meu Instagram é @doutoraanapetrina. E o meu contato de telefone é 739-9842-1848. Na minha rede social também tem meu telefone. Se quiser, pode entrar em contato pelo direct que eu respondo.
Bacana. A rede social hoje, né, aproxima bastante as pessoas, né?
Então, com certeza.
Entra lá no perfil do Instagram da doutora, @doutoraanapetrina. Muito fácil, tá? Segue lá também para você ficar de olho nas dicas dela. E, doutora, eu quero agradecer a sua participação aqui no Jornal do Meio Dia. A agenda da doutora é bem cheia, mas ela deu um jeitinho e veio, sim. E super carinhosa, ainda trouxe presentinho pra gente. Adoçando a nossa tarde, um chocolate maravilhoso. Você sabe o que eu percebi, doutora? Ela é muito, assim, carinhosa. Então, eu certamente levaria meu pai nela, porque ela é muito carinhosinha. Você vê que ela tem muito jeito com idoso mesmo. E eu acho isso tão interessante, acho tão bonito no médico. Tu, parabéns, tá, doutora?
Ah, obrigada.
Obrigada mesmo por ter vindo aqui no Saúde em Pauta, no Jornal do Meio Dia.
Obrigada.
Até a próxima.
Eu fico muito feliz. Obrigada, Carla. Obrigada, Kátia. Obrigada a você que me ouviu. Viu? E eu amo o que eu faço. Eu faço com prazer. Graças a Deus.
Que bacana. É muito bom ver isso de profissionais de saúde. Obrigada mesmo. Até a próxima. 1h07. A gente ultrapassou aqui um pouquinho o tempo, mas também, né, gente, com uma entrevista tão interessante dessa, como é que não passa, né? Deixa eu mandar um parabéns aqui para o aniversariante do dia especial, tá? Vandir Neto, nosso netinho. Feliz aniversário pra você. Saúde, tá? Parabéns, netinho. Abraço.
Nosso amigo lá da Cabana Guarani também, viu? É hoje, viu, Kátia?
Tiago, da Cabana Guarani. Ah, Carla, a gente podia almoçar lá, né? Na Cabana Guarani, aniversário dele, ele paga o almoço. Brincadeira. É porque o Carla, a gente gosta de comer caranguejo.
Adoramos
lá, né, Carla?
Aquele pirão do Tiago.
Mas a gente tá brincando, nossa, a gente quer desejar um feliz aniversário pra você, Tiago. Saúde, muitas felicidades. Eu tenho certeza que ele já tá comemorando.
Já.
Um abraço, Tiago, da Cabana Guarani. E, claro, todos os aniversariantes do dia,
isso,
né? Deixa eu mandar um abraço aqui pra ele, nosso querido amigo Coutinho Neto, nosso eterno repórter que tá nesse período sabático aí, né? Ele só quer saber de viajar. Um abraço pra ele e pra Carmen, estão lá em Salvador acompanhando a gente. E eu aproveitei aqui, ó, tem uma informação no blog de Coutinho, que é o Só em Ilhéus, que trouxe uma informação aqui importante de algo que a gente já vinha comentando que ia ocorrer. E agora é oficial, hein? Tarifa de acesso ao Morro de São Paulo sobe para R$ 90,00 a partir de 1º de agosto. Que estava definindo ainda a data, né, oficial de começar, agora é oficial. É. A Prefeitura de Cairu anunciou que a tarifa por uso do patrimônio do arquipélago terá novos valores e as datas de cobrança para os principais destinos turísticos do município passam a valer a partir de 1º de agosto. Então, para você entrar em Morro de São Paulo, a taxa passará a custar R$ 90,00. Já em Boipeba, que também faz parte de Cairu, a cobrança é de R$ 50,00. Começava a valer em 20 de dezembro de 2026. E aí, vem circulando desde o Carnaval, feriado da Semana Santa, quem trabalha com turismo em Morro de São Paulo, reclamando que o turista sumiu de lá por conta dessas cobranças. E agora, R$ 90,00 por pessoa. Aí você que vai com a família toda, por exemplo, um pai de família que tem 3 filhos, vai ele, a esposa e 3 filhos. R$ 90,00 por pessoa. Pense aí.
Nossa.
Olha, eu acho que o prefeito de Cairu tem que rever as coisas. Vai devagar, meu irmão. Acho que a gente tem que atrair o turista pra cidade, não botar pra correr, tá? Enfim, vamos pra frente. Olha, a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio Dia fica por aqui, agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde, Carla, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que tem o oferecimento Natura e Léus, Liquida Natura com ofertas imperdíveis de até 70% de desconto. Natura e Léus fica na Avenida Tiradentes, aqui no centro. Mix Mateus, economize em tudo para o seu negócio, para a sua casa no Mix Mateus. Shopping de kit bar completo para suas compras com segurança e conforto. E o Nex, seu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em evolução. Tá chegando o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.